UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, após sua turnê pela Europa em agosto e setembro deste ano, a banda Metá Metá está de volta ao Brasil e chega à capital mineira com um show na Casa de Shows Autêntica, lançando aí, depois de 4 anos, seu terceiro álbum, MM3. Além do trio Jussara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França, o novo disco tem a colaboração dos músicos Marcelo Cabral e Sérgio Machado na execução e criação dos arranjos e apresenta canções em parcerias com compositores como Rodrigo Campos e Siba. Para falar sobre o show de hoje e de amanhã e também sobre o terceiro álbum da banda Metá Metá, eu converso agora com o guitarrista Kiko Dinucci. Boa tarde, Kiko.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Kiko, vamos começar falando um pouquinho sobre como foi esse tour aí pela Europa em agosto e setembro. Como é que foi a recepção do novo trabalho no exterior?
Bom, já foi a quinta tour nossa, né? A gente, desde o segundo disco, a gente visita a Europa e faz uma série de shows lá. E é muito interessante, assim, ver a reação do público, um outro tipo de arte brasileira chegando lá, diferente do que eles esperam, né, de samba e bossa nova. E chega uma coisa com uma linguagem contemporânea, que dialoga com o contemporâneo do mundo todo. Então, é uma grande surpresa. E o Metá Metá também não é um som muito solar, aquela brasileiro de sol e tucanos e palmeiras. E a gente acaba mostrando uma coisa mais urbana e contemporânea, e eles ficam muito surpresos, estranham às vezes, mas as reações são muito boas, assim, tá tendo uma aceitação boa de crítica e de público.
E eles veem, assim, a música de vocês como música brasileira, como música africana, como jazz, como é que eles veem o Metá Metá?
Cada um chama de uma coisa, né? Eles inventaram um rótulo chamado Afropunk, depois eles começam a chamar de Jazz Punk, eles vão inventando os rótulos. Agora eles chamam a gente de Samba Sujo, né? Que é um rótulo que alguns jornalistas usaram aqui no Brasil e acabou alastrando para lá também, usando Dirt Samba ou Samba Sujo. E, na verdade, a gente nem está muito preocupado com o rótulo, mas ele sempre tem essa necessidade de encaixar em alguma coisinha, né? Alguma etiqueta ali. Mas é isso, eles não conseguem definir um estilo claro, eles conseguem distinguir os elementos, eles falam, pô, tem coisa de jazz, tem coisa de rock, tem coisa de música brasileira, coisa de música africana. E tanto que a gente toca em festivais de diferentes vertentes, né? A gente toca em festival de jazz, festival de rock, festival de world music, e a gente gosta, assim, do que ser aquela banda brasileira que vai tocar para brasileiro. A gente gosta de ter essa coisa meio indefinida que abrange um público maior, assim.
Kiko, o Metá Metá ele tem uma influência muito forte de música africana, tanto no som quanto nas letras. Como é que isso vem desde o início da banda? Como é que é esse diálogo aí com a música africana e quais são as principais características dela?
Bom, foi um processo bem natural, assim, em nenhum momento a gente parou para pesquisar, vamos nos debruçar sobre a música africana e ficar um ano pesquisando, não foi nada disso, foi coisa da vivência, assim, mesmo. Tanto eu, a Jussara, quanto o Thiago, a gente tinha uma vivência no samba, a gente também é do candomblé, então essas coisas eram coisas que estavam na nossa vida de uma maneira muito natural, e que acabou contaminando a música de uma certa maneira. E a gente gosta muito, assim. É uma coisa que, na época que a gente começou a fazer, a gente sentia que era meio uma coisa meio escondida, até no próprio samba, assim, né? O samba foi ficando muito católico de um tempo pra cá, aquela coisa da macumba, da Clementina de Jesus, João da Baiana, tinha perdido muito. E a gente gosta de retomar isso, mas que seja com naturalidade, assim, com nada forçado, pesquisado, uma coisa que seja da nossa vivência mesmo.
Bom, o MM3 é o terceiro álbum, né, de vocês. Como que ele... como é que o som mudou do segundo, do metal para o MM3? Como é que foi esse processo aí de desenvolvimento da banda?
Acho que a diferença maior entre esses dois álbuns é que no metal eu chegava muito com as composições prontas e o metal arranjava. E dessa vez a gente compôs muito junto, todos, né? Tanto eu, a Jussara e o Thiago, quanto os outros dois músicos, definindo muito os rumos assim, dos arranjos. Então, o que marca o MM3 em relação ao metal, é que a gente compôs mais juntos e também tem uma maneira mais fiel ao que é o metal ao vivo. Assim. A gente, essa coisa do metal de ser meio improvisada, de a gente inventar um monte de coisa no palco, de ser uma coisa muito orgânica e livre, elástica, acho que isso vai muito pro terceiro álbum. Assim, a gente ficou tocando metal muito tempo, né? Teve um intervalo até esse terceiro disco, a gente lançou dois EPs enquanto isso. E nessa coisa de tocar muito metal e reinventando o disco toda a cada show, foi surgindo a ideia do MM3, assim.
É, justamente sobre esse processo de composição, a gente já falou aqui, você falou que o som do metal é algo meio difícil de definir, tem ali essa questão africana, tem um saxofone muito forte. Como é o processo de composição desse som tão singular aí? Como é que é juntar essas influências todas?
Eu acho que o grande barato do metal é justamente unir universos distintos, assim, né? Acho que tem muito da trajetória de cada músico, o que cada músico ouviu, como cada músico se formou, se influenciou. Isso acaba, cada um acaba mostrando ali uma certa influência ou um caminho estético, seja lá o que for. E a junção desses, a confluência desses caminhos todos é que faz o som do metal ser diferente, né? Eu sei, eu fico lá, alguns jornalistas lá na Europa comparam a gente, não, é uma comparação que não tem nada a ver, mas eles falam, vocês são como os Talking Heads, o Talking Heads era aquilo, cada um vinha de uma escola e fazia aquele som que era swingado, meio rock, meio que a coisa pegava fogo, e eles comparam com o Talking Heads, que é uma banda que não tem nada a ver com a gente, mas nessa coisa estética, de formação, de pluralidade, de ecletismo, acho que a gente acaba se assemelhando com eles nesse sentido.
E esse disco novo também tiveram algumas parcerias aí na composição, teve o Siba e o Rodrigo Campos, como é que foi trabalhar aí com eles?
Bom, o Rodrigo Campos, ele toca comigo no Passo Torto, é um parceiro frequente, e ele fez uma música comigo e uma música com o Thiago, e o Sérgio Cabral, que é baterista. E é uma pessoa muito próxima, assim, acho que ele está sempre caminhando junto com o metal, o trabalho dele está sempre muito junto com o metal, com o Passo Torto. Todos os trabalhos estão muito juntos, assim, né, caminham muito perto um do lado do outro. E acho que foi natural ele participar, algumas melodias que a gente fez, a gente falou, vamos pedir pro Rodrigo fazer uma letra que vai ficar legal. Foi o que rolou. E o Siba também entrou com a letra, eu mandei a melodia pra ele, a gente já é amigo faz um tempo e nunca tinha feito nada junto, assim, em termos de composição, ele já fez show junto com o metal, mas em termos de composição a gente nunca fez nada. Aí eu mandei uma música pra ele, ele demorou um tempão pra fazer, eu ficava enchendo o saco dele, Siba, termina a letra que vai gravar o disco. Aí, sei lá, faltando 2 dias pra gravar a música, ele mandou a letra e a gente gravou correndo a letra dele.
É, Kiko, o MM3, ele ganhou recentemente aí o prêmio de melhor álbum da APCA, né, Associação de Críticos, Sessão Paulista de Críticos de Arte, e o metal também foi muito elogiado, ganhou prêmios. Vocês sentem essa coisa de ser meio banda queridinha dos críticos, como é que é?
É, a gente sente que tem um abismo, né, entre crítico e público, não digo do nosso público, a gente tem um público fiel e pessoas interessadas em arte, em música inventiva, essas coisas, mas a gente sente uma diferença muito grande entre a crítica e o grande público. Esse grande público a gente não alcança e não tem como alcançar, a gente sabe disso, é uma coisa que você tem que estar dentro de um sistema ali que vai desde os jabás que rolam nas rádios comerciais e TV e essas coisas, já não interessa muita gente esse caminho, nem tanto esse público de massa. Mas eu acho que alguns prêmios, por exemplo, Metá ganhou o prêmio Multishow 2 vezes. E era uma coisa estranha, que a gente ganhava sempre a parte do público, e a parte da crítica e a parte do público ganhava artistas como Anitta, Michel Teló. E a gente achava bizarro estar na mesma premiação que esses outros artistas, assim, sendo que a gente não tem a mínima... Não tem o caminho comercial que esses artistas têm, né? Nosso compromisso é mais com a arte. E o APCA, a gente ficou muito feliz porque é um prêmio que é direcionado totalmente à arte, à criatividade, e não tem esse segmento comercial no APCA, né? Uhum. Então, ali acaba sendo um dos principais prêmios, assim, ele é sério. Uhum. Mesmo tempo que ele é pequeno, ele é muito respeitado entre os artistas, entre os críticos, entre o nosso público. Nosso público reconhece muito esse prêmio. Então, a gente está muito feliz, assim, é um grande prêmio, assim, a gente ficou muito feliz ontem ganhando, sabendo desse resultado.
Bacana. Bom, e sobre o show de hoje e amanhã, o que, que vocês estão preparando? É a apresentação do MM3 mesmo? Tem as músicas dos EPs, do álbum anterior?
É, a gente toca as músicas do MM3 completas, toca o disco todo, mas todas as músicas, as músicas dos outros 2 discos, algumas músicas, né? Do primeiro e do segundo álbum, música dos EPs, é um apanhadão da carreira, assim, a gente vai misturando tudo. O show tem mais ou menos 2 horas de duração.
Uhum.
É muito denso, muito forte, e as pessoas têm que ir preparadas mesmo para se integrar e sentir mesmo, dançar bastante, se soltar. Acho que o grande barato do show do Metá é entrar nesse transe coletivo, essa coisa mais jogada ao abismo mesmo, a entrega, isso que a gente espera do público.
Bacana. Kiko, para finalizar, na sequência a gente vai tocar Anguleme, do disco novo. Fala um pouquinho sobre essa música.
Bom, essa música é uma letra que a Jussara Marçal escreveu lá em Anguleme mesmo, durante uma das turnês nossas. E ela se inspirou numa figura, numa mulher que ficava andando de bar em bar, ela tinha uma perna postiça e ela ficava muito atormentada e olhando no celular toda hora e corria de um bar pro outro, parecia que estava esperando alguém, parecia muito ansiosa. E essa mulher chamou muito a nossa atenção, ela tinha muito cicatriz pelo corpo, era uma figura bem, bem interessante, e a Jussara ficou meio atormentada por essa figura e escreveu a letra, e a gente fez sua letra atormentada, uma música atormentada ao mesmo nível da música, assim, é uma música mais, é uma das mais rápidas do disco, né, mais punk, assim.
Kiko, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, sucesso aí com os shows de hoje e amanhã.
Eu que agradeço, um grande beijo para todos os ouvintes e espero vocês lá.
Com certeza, valeu, tchau, tchau, boa tarde.
Um abraço, tchau, tchau, obrigado.
Bom, eu conversei com o guitarrista da banda Metá, Kiko Dinucci, sobre o show de lançamento do disco MM3. A banda se apresenta hoje e amanhã na Autêntica, a abertura da casa é às 10 da noite. O endereço é Rua Lagoas, número 1172, na Savassi. Mais informações, ingressos e valores é só ligar no 3654-9251, 3654-9251. Também pode procurar lá no Facebook, que tem as informações aí sobre o show do Metá. E agora a gente fica então com Metá, música do disco novo, MM3, Anguleme.
Manga pula, pare, berra desespero na tela do celular. Vaga pela rua, na penumbra inventa seu amor fora do ar. Tem comida, mas não come. Tem morada, mas sem chave pra entrar. Vai beijar o chão de pedra, transformada em pedra fria e cinza. Pele tatuada, carne chora enquanto ri, sozinha faz careta, grita um verso a quem passar. Não tá bom aqui em cima, salta, sai de banda, um, dois, não tá mais, parte de banda, leva a marca da felina sonsa que tem asa. Pele tatuada, carne mutilada, o seu dente sangra. Chora enquanto ri, sozinha faz careta, grita um verso a quem passar. Não tá bom aqui em cima, salta, sai de banda, um, dois, não tá mais, vai de banda, leva a marca da felina sonsa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.